Você que é amante da tecnologia, pode e deve se aventurar conosco nesse podcast cheio de conhecimento e bom humor que vai transformar o seu dia a dia de trabalho para melhor. Aqui quem fala é Walter, sou gestor de comunidade da Hot Hackers e host do Pod Dev. Hoje vamos receber algumas figuras ilustres para falar um pouco sobre comunidade e colaboração. Então bora conhecer um pouco eles. Primeiramente, acho que depois do episódio nosso de especial Dia das Mulheres, né, com as desenvolvedoras da Hotmart, eu fico imensamente feliz aqui de receber essa mulher extremamente poderosa dentro do cenário de desenvolvimento, de tecnologia, colaboração e comunidades técnicas dentro do Brasil, e que eu tenho uma profunda admiração, e quando fui fazer a pesquisa para poder fazer a entrevista mesmo, me brilhou ainda mais aos olhos. Yara Mascarenhas.
Puxa, que alegria enorme estar aqui com vocês, com uma sinergia. Eu digo com toda a confiança que tem uma reciprocidade muito grande na admiração pela energia da Hotmart, pelos valores que eu vejo aqui e principalmente pelo propósito da plataforma. Eu acho que tem muita sinergia no que a gente faz no TDC e o que vocês fazem aqui, no sentido de abrir caminhos, criar possibilidades, empoderar pessoas que têm planos e sonhos e criar uma plataforma que permita que as pessoas cresçam profissionalmente, cresçam financeiramente e possam colocar os seus sonhos aí, transformando em realidade. Então, uma alegria enorme estar aqui com vocês, especialmente em Minas Gerais, mas já sabendo que a Hotmart não está só em Minas Gerais, né? Está no mundo todo, está em inglês, está em espanhol. Então, uma empresa que inspira muito todo o ecossistema de tecnologia e de negócios aqui no Brasil. Orgulho brasileiro.
Excelente. Muito obrigado, Yara, por ter aceitado aí esse convite, poder participar aí e trocar um pouquinho de ideia com a gente. E também, nossa figura carimbada aí do primeiro episódio, está aí voltando com a gente. Felipe Silvestre, mais conhecido por Silver.
Fala pessoal, é uma honra estar participando novamente aqui, principalmente com essa figura ilustre que é a Yara, uma referência que eu tenho na minha carreira há muito tempo e hoje eu tenho a oportunidade de estar mais uma vez próximo a ela, acompanhando, né, essa história maravilhosa que ela vem construindo junto com a comunidade Dev aí, né, com a comunidade de tecnologia aí do Brasil e do mundo também, né, Yara? A gente vai falar um pouco sobre isso.
Excelente. Yara, você é palestrante, profunda conhecedora de Java, divulgadora de inovação aberta, comunidade de colaboração, CEO do TDC, até perdi um pouco de ar aqui, tantas coisas que você executa constantemente. Maior evento de TDC, o maior evento de tecnologia no Brasil hoje. E seu currículo é tão extenso e rico quanto os eventos que você organiza. Mas me conte uma curiosidade sobre você, que se eu procurar no Google, eu não vou achar.
Olha, esse é um desafio, né? Procurar coisas que o Google não sabe, com todo mundo conectado, com todo mundo aí dizendo que os apps estão nos ouvindo nos celulares, na inteligência dentro das nossas casas, está cada vez mais difícil esconder as coisas do Google, né? Mas talvez tenha uma coisa que é uma curiosidade, né? Eu gosto muito de equitação. Gosto de cavalos, né? Experimentei aí saltos pequenos de 40, 50 centímetros, 60 centímetros no máximo. E gosto muito de equitação. Para mim é um momento ali que você sai um pouco desse mundo todo tecnológico, no computador, e se conecta de uma outra forma com a natureza, de uma maneira bacana, passeios. Então, gosto de equitação sem exageros, né? Uma coisa leve. Então, gosto de poesia, tenho uma poesia publicada lá na minha adolescência, mas é difícil esconder do Google, né?
É. Que legal. Vou te falar assim, que um salto de 60 centímetros em cima de um cavalo não é pouca coisa, não. Acho que...
Na verdade, ele que me leva para saltar, né? Porque quando eu tô em cima do cavalo, parece que quem tá determinando ali as ações todas é ele, né? Eu falo, ele me leva para passear, me leva até a cachoeira. Então, gosto muito e admiro aí várias histórias aí de pessoas, tem brasileiros aí que fizeram do Iapoque ao Chuí, né? Tem o Pedroca com mais de 70 anos que fez o Rio São Francisco inteiro, saiu lá de São Carlos, foi até o Alagoas a cavalo. Então, acho que tem histórias aí que nos remetem ao passado, né? Ao pensamento de como que era tudo antes da gente fazer essa transformação total, né?
Total. Essa reconexão com a natureza, com o meio natural, é ainda mais envolvido tanto em tecnologia, às vezes você precisa desafogar disso tudo, né? Precisa se limpar um pouco da tecnologia mesmo, impregnada no dia a dia, né? Yara, você fala bastante de como a colaboração e abrir o evento, né, o TDC, para outras comunidades fez uma virada de chave lá em 2010, para ele ser o que é hoje, né, esse evento gigante e enorme. Mas antes disso, antes desse momento você tomar essa decisão dessa virada de chave, qual foi o momento eureka para você que você falou assim, não, comunidade, colaboração é o caminho?
Olha, é interessante isso, né? Porque acho que na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal, a gente vai recebendo um monte de informações, experiências, elas vão ficando armazenadas dentro de nós, mas desconectadas, né? Tem esse momento eureka quando a gente conecta as nossas vivências, as experiências e os problemas e a gente consegue fazer essa conexão. Mas, para mim, teve muita relação com a forma como a plataforma Java é desenvolvida. Então, eu tinha, né, tido uma experiência no Java Community Process, nas JSRs, que são as Java Specification Requests, e ali tinha um conceito muito grande de colaborar na especificação e competir na implementação. Então, eu olhava e falava, poxa vida, né? Se o Google, o Twitter, a Intel, a Oracle, a Sun, elas estão todas colaborando e competindo ao mesmo tempo, para mim aquilo era uma informação assim, que eu achava muito incrível do mercado ter isso, né? De ter todo mundo sentado na mesma mesa, olhando para um futuro comum que abraçasse todos os sonhos, expectativas e planos, ao mesmo tempo, depois da especificação, essas empresas estavam competindo. E isso me chamou muito, muito a atenção mesmo. Ao mesmo tempo, a gente tinha um cenário que as comunidades, elas tinham pequenas rixas, né? Um pouco em forma de piada, mas também um pouco que às vezes podia ir além daquilo, né? Então, eu lembro de ter a Java Magazine, a .NET Magazine, os grupos de usuários, né? As coisas da gente não estar junto, e eu olhava e eu pensava, né? Mas poxa vida, se todos estão juntos na especificação do Java ou da plataforma e tudo mais, por que que nós que estamos aqui embaixo fazendo a implementação final, por que que a gente está discutindo, né? Quanto que a gente ganharia também estando juntos, entendendo os problemas e tudo? E foi no momento de crise, né? Tinha tido aquela crise grande americana em 2008. Veio para nós ali mais no final de 2009, foi ali que a gente começou a sentir mais dificuldades e necessidade de tomar decisões. E aí eu chamei essas líderes de comunidades no escritório que se chamava Open for Education, era um auditório que a gente tinha na Global Code. Chamei o Bruno Souza, pessoas do grupo de Python, pessoas do Giovanni Bassi do .NET, uma pessoa de teste, uma pessoa de Agile e tudo mais. E toquei um saltimbancos bem alto, né? Que é aquela música maravilhosa do saltimbancos, que mostra exatamente os animais diferentes colaborando para um objetivo comum. E perguntei para todo mundo, falei, olha, gente, quem aqui consegue em 30 dias fazer um evento para 100 pessoas? E todo mundo falou, bateu no peito e falou, eu, né? Eu falei, então juntos a gente pode fazer um evento de 1.000. Vamos lá, ao invés de cada um ficar sofrendo, fazendo seu pequeno evento, correndo atrás de tudo e tal, e se a gente fizesse isso daí junto? Então, acho que o que trouxe esse estalo, né, foi exatamente a dificuldade, que eu acho que é uma coisa que a gente ressentiu quando aconteceu a pandemia. Quando aconteceu a pandemia, a gente deu mais um passo em direção à inovação aberta e tudo. Então, esses momentos de dificuldade, de crise, de dúvida, eles geram essa busca por soluções, e as soluções buscam, né, precisam de criatividade, e a criatividade é essa conexão da sua base, do que você viveu, do que você aprendeu e tudo mais. Então, é duro a gente falar isso, né? Que realmente as dificuldades e as crises, elas trazem essa possibilidade de novas soluções, de novas jornadas e tudo, mas para a nossa história na Global Code, no TDC, foi muito verdade. Os momentos de crise fizeram que a gente buscasse, dentro da nossa jornada, essas conexões. Então, foi isso. Foi um dia no auditório Open for Education que a gente abriu mão do controle do TDC de uma maneira muito grande.
Mágica, né? Porque quando a gente vivendo, né, essa época ali para 2006, quando eu entrei mesmo assim para o mundo Java, acompanhando MGJug, né, olhando aqui um pouco assim para o contexto, né, que a gente tava inserido aqui em Minas Gerais, a gente via essa rivalidade mesmo assim, né? Às vezes você conversando, um grupo não conversava com o outro. Mas poxa, se você está dentro de um grupo, por que não abrir esse grupo mais, entendeu? Então tinha uma coisa estranha, porque se as pessoas estão colaborando, elas estão juntas, buscando um propósito maior, por que não pode se conectar com as outras pessoas, né? Aqui a gente tinha muito evento também separado. E aí, de repente, veio essa quebra de paradigma, né? Mais um passo no caminho da evolução tecnológica quando o TDC veio com essa proposta, né? De tocar as pessoas e falar assim, não, vamos fazer algo juntos maior? Então, foi muito legal. Eu me recordo perfeitamente, assim, na hora que eu parei, falei assim, opa, pera, né, nossa, tá acontecendo, e foi um grande passo.
Eu acho que a questão toda dos paradigmas de métodos ágeis também veio muito nessa linha, né, dessa transformação do foco nas pessoas, de trazer as equipes de testes para estar mais perto das equipes dev, né, para as equipes estarem mais conectadas. E hoje a gente olha, né, você fala, pô, mas aquela infraestrutura que era todo mundo separado em silos, de acordo com, né, muito mais fábrica, né, uma equipe dev, uma equipe de testes, uma equipe de UX, e todo mundo separado dentro das organizações, já não faz mais tanto sentido hoje, né? A gente olha muitas organizações, elas estão organizadas em times com profissionais de várias áreas diferentes para olhar a solução, e não pessoas iguais trabalhando. Então, acho que a gente estava ali, talvez um pouco antes de tudo isso acontecer, olhando para isso, olhando como evento para ter as pessoas juntas. E quando a gente desenhou o logo do TDC, e ele passou a ser o cubo mágico, né? Originalmente a gente tinha 6 trilhas. E a gente entendia que existe uma ansiedade dos iguais, né? Você olha o cubo mágico e fala, pô, mas ele ficaria tão lindo se ele tivesse certinho o lado branco com todos os brancos, o lado amarelo com todos os amarelos. Mas como é que a gente pode reorganizar isso para que a gente tenha 2 quadradinhos amarelos, 2 quadradinhos brancos, 2 quadradinhos verdes? E como é que a gente entende essa pluralidade necessária para criar uma solução para problemas complexos? Porque problemas simples podem ser resolvidos por poucas pessoas ou por pessoas com a mesma especialidade, o mesmo conhecimento. Problemas mais complexos vão demandando mais pessoas e mais colaboração para eles serem resolvidos. Então, foi um momento assim que eu olho e falo, nossa, que é uma coisa que você... Até hoje eu paro, né? Eu falo, naquele momento não existia nem o conceito de inovação aberta, nem a própria Sun, com a plataforma Java, ela falava que era uma plataforma de inovação aberta, e claramente ela era, no sentido de não ter o controle, né? No sentido de ter esse futuro da plataforma Java aberto. Eu lembro que eu dava muita aula de Java e as pessoas não ligavam muito para isso, né? As pessoas queriam show me the code, né? Como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? E a gente gastava um tempo no começo falando da plataforma, por que chamava plataforma Java, o que significava e tudo. E para mim sempre foi muito apaixonante. Mas acho que isso nos ajuda também como profissionais a entender que tem certos conhecimentos e experiências que a gente vai ganhar e não necessariamente eles vão ser usados ou eles vão estar prontos para utilização imediatamente. Então tem muita essa discussão de quem que é um júnior, de quem que é um pleno, de quem que é um sênior, né? E a gente olha muitas vezes esse conjunto de coisas que as pessoas vão vivendo e que às vezes elas podem estar lá falando, pô, mas para que isso? Para que aquilo? Né? Mas qual a diferença vai fazer? E a gente não sabe quando que aquela experiência, aquela vivência vai ser a solução mais legal para um problema. Né? Então essa senioridade que as pessoas vão construindo com base na sua experiência, uma calma que a gente tem que ter como profissional de tecnologia para aceitar que nem todo conhecimento, nem toda experiência vai ser utilizada imediatamente, né? Às vezes os erros e tudo isso, né? As leituras e tudo que a gente faz, um pouco a gente tem que guardar e pacientemente esperar que elas amadureçam até o ponto de utilização, sem deixá-la muito escondida para que ela não seja impossível de ser conectada e aberta a essas conexões, né? Que a criatividade nos permite realizar, olhar para dentro, dentro das nossas organizações, coletivamente também, né? Como que uma organização do tamanho da Hotmart entende todas as suas experiências, vivências, erros, acertos e conecta isso para novas soluções e tudo, né? Então, às vezes a gente olha aquelas pessoas que estão dentro aqui da Hotmart, 10 anos, 15 anos, né, de Hotmart, e fala, pô, que legal, né? Que bom que a gente tem essas pessoas que estão olhando para essa história toda e junto com a organização, guardando essas jornadas e essas experiências, né? Então, é muito, muito bacana.
Você tocou num ponto, Yara, super importante, eu acho, assim. A metodologia ágil, ela veio trazer a percepção de que, cara, silo, a gente não deveria estar trabalhando porque isso gera muita distância, gera falha de comunicação. E a gente começou a conectar, né, mais os times com perfis diferentes e isso está diretamente relacionado à diversidade. Né? A diversidade, ela está aí para fazer com que a gente consiga soluções melhores. Né? Então, eu queria, né, sendo uma mulher na tecnologia, que falasse um pouco também dessa, né, dessa importância de você como essa representante, né, numa temática tão importante para a gente também.
Olha, você sabe que primeiro... Para mim, né, quando eu comecei a participar de eventos e tudo, eu tive muito acostumada a ser a única mulher da sala em vários momentos. Ao mesmo tempo, eu tinha na minha família outras mulheres, né? Minha avó já era professora universitária, então ela já tinha sido a única mulher da sala. Minha mãe também era física, empresária e tudo. Então, para mim, nunca houve dúvida sobre a possibilidade de estar em qualquer lugar, de conquistar qualquer coisa e tudo mais. Eu sempre tive esse conforto de olhar para trás nas gerações de mulheres da minha família e falar, nossa, se minha avó conseguiu, né, em 1956, em 53, né, e o mundo está evoluindo nesse sentido, então eu nunca tive dúvida e isso me permitiu um certo privilégio de conforto, de olhar e falar, né, sem a dúvida a gente tem mais energia, mais coragem e tudo isso. Mas eu tive muito acostumada com isso, então quando a gente começou a fazer os eventos e a própria Global Code, a gente sempre olhou para ter instrutoras mulher, né, nossa administradora de sistemas, gestora é uma mulher, então sempre foi uma coisa que eu me senti muito confortável trabalhando, empoderando e estando ali com outras mulheres próximas, então mesmo sem a discussão sobre diversidade, isso esteve presente na Global Code desde sempre, né? Agora, olhando para o TDC, a diversidade, ela começa mais fortemente com a diversidade de temas e comunidades muito distintas, agile, testes, dados, mobile e tudo mais, e a gente começa com isso, mas já trazendo dentro do nosso DNA, camiseta feminina, palestrantes mulheres, coordenadoras mulheres e tudo isso, E tentando resolver os calos que eu estava sentindo, né, que eram os calos de ser mulher. Depois disso, a gente acabou sendo abordada e tendo outras pessoas maravilhosas que falaram, poxa, esse não é o único calo, esse é o seu calo, mas a gente tem outros. Então, a gente começou a olhar a diversidade de uma maneira mais ampla, né, e tentar trazer mais acessibilidade, mais inclusão, trabalhar para trazer mais pessoas negras, olhar para, né, toda a questão da representatividade LGBTQ e mais, enfim, e avançar nessa direção, entendendo que a minha ignorância em vários desses pontos é grande, que, de novo, a gente precisa de outras pessoas que tenham esses calos e que tenham essa luta e trazendo essas pessoas para mais perto, para que a gente possa aprender, sobretudo, como lidar com cada uma dessas situações. Então, o TDC acabou se tornando um lugar onde a gente procura combater os problemas estruturais, né? O machismo estrutural, o racismo estrutural e todas as coisas que estão na sociedade que a gente já não se espanta, né? Que tenham menos mulheres, a gente já não se espanta que as pessoas ganhem menos, né? A gente não se espanta com isso. Então, uma das coisas é recuperar esse espanto, de olhar para as coisas e falar, mas espera aí, né? Com essas ações afirmativas e abrindo essa discussão e discutindo, principalmente, porque a gente percebe que as pessoas que não estão subrepresentadas, às vezes olham as ações afirmativas e é difícil de entender o machismo estrutural, o racismo estrutural, quando você não está sendo diretamente afetado por aquilo, né? Você olha, você tenta procurar óticas que mostrem que essas ações afirmativas não são justas, mas pô, mas isso é justo, olha isso, olha aquilo, você fala, né? A gente não está discutindo justiça e injustiça num caso específico. A gente está olhando um problema que está na sociedade inteira, que é, né, o racismo estrutural, o machismo estrutural, a homofobia e tudo isso, tentando entender como é que a gente pode evitar que os nossos grupos, as nossas organizações reproduzam algo que é estrutural e estruturante. Então, é uma luta difícil, é um tema difícil de lidar, difícil de discutir, mas está ali no nosso DNA também. Acredito que a gente tem na área de tecnologia uma responsabilidade devido ao grande volume de vagas de ter uma transformação, né? Se essa transformação não acontecer pelo RH, pelos departamentos de gente, de pessoas e pelos times de tecnologia, não vai ser nas áreas que estão com mais pessoas do que vagas que vão ter força para que aquilo aconteça. E a tecnologia está dentro de todas as organizações. Então, muitas empresas, na hora que elas começam a mexer no departamento de tecnologia, elas são forçadas a mexer nos outros departamentos também, a trazer aqueles conceitos, a não criar essa diferença. Então, acho que nós da tecnologia, a gente tem essa responsabilidade de aproveitar um bom momento, que pode não estar sendo tão bom neste momento, mas, né, comparado com o mercado global, a gente continua ainda dentro de uma área privilegiada em termos de número de vagas, salários e tudo mais, por mais que muitos amigos estejam sofrendo com o momento atual, ainda assim a recolocação e tudo isso, né, a gente ainda está no mercado de privilégio. Então, acredito muito nisso. Acredito que a gente, como vivendo esse bom momento, a gente tem que aproveitar a força dos profissionais de tecnologia para conseguir trazer essa visão. Agora, não é só bom para os profissionais, né? É bom para as empresas, é bom para os produtos que são gerados. Casos não faltam de produtos mal desenhados, que não atendem toda a comunidade, que não atendem todo o ecossistema, que eles acabam falhando na sua missão de resolver os problemas por falta de diversidade, por falta de uma equipe de testes diversa, por uma equipe de requisitos diversa, por uma equipe de negócios diversa. Então, né, a gente está falando de localização, a gente está falando de cultura, a gente está falando de etnia, a gente está falando de gênero, a gente está falando de diferentes níveis técnicos das pessoas. Então, eu acho que a diversidade é realmente fundamental para as empresas, tanto em termos de propósito quanto em termos de negócio.
Caramba, que fala poderosa. Foi incrível, assim, cara. Acho que tem muito disso mesmo, desse apoio, desse crescimento, de mexer, desse olhar crítico, né? E mais do que o olhar, assim, do produto, que consequentemente vai ter resultados, mas o olhar também justiça social, né? Incrível. E, Yara, eu gosto muito de olhar para comunidades e pensar comunidades como sistemas. Isso implica que dentro de um sistema o seu resultado é muito maior do que a simples soma das partes, né? Então é que nem você acabou de falar, né? Quando a gente coloca elementos diversos e tudo mais e vai batalhando por essa justiça social, a gente vai alterando as coisas ali dentro, né? E nesse sistema é muito maior do que você só colocar a galera amontoada, né? Igual você montar um motor de carro e você jogar todas as peças dentro de um caixote e sacudir. Esperar que vai sair um motor, né? O motor é um sistema, ele precisa das coisas encaixadas, conversando, trocando e um aproveitando ali do outro. o que que você acredita que você já alcançou hoje dentro da sua trajetória por meio da colaboração que seria impossível de outras formas?
Olha, a colaboração ela teve presente na minha vida assim, desde muito jovem, porque meus pais eram acadêmicos, meus avós eram acadêmicos. E na academia, a colaboração é um negócio forte, né? A gente olha as pessoas colaborando por N motivos, né? Os times, né? As pessoas, uma colaboração internacional e tudo isso. E para mim, sempre eu olhava aquilo e falava, nossa, né? Mesmo no mundo quase sem internet, tem uma colaboração com alguém que está do outro lado do mundo. E então, essa questão da multidisciplinaridade e da colaboração, ela tem sempre teve... Foi muito óbvio para mim que a gente precisava daquilo, né? De colaboração. Mas, para mim, assim, a maior conquista que eu vejo hoje é, de fato, o TDC, né? Quando a gente está falando de 27 trilhas, 30 trilhas, tem várias coisas que eu soube que aquela palavra existia, que era uma trilha, naquele momento que as pessoas vieram me propor e tudo isso, né? Então, o TDC, ele podia ter parado de existir em 2010, né? Era a nossa decisão encerrar o TDC e focar em treinamento e tudo, porque a gente olhou e a gente falou, não é sustentável. Isso que a gente está fazendo com a comunidade Java naquele momento e tudo isso não era sustentável, precisava olhar para o negócio. E com a colaboração a gente pôde ir trazendo novas coisas que é isso, que eu nem sabia que existia. Então a gente começou com as trilhas muito básicas, né, de agile, de testes, de mobile e tudo mais. E a gente veio parar em, né, service design, product design, e muitos outros temas ali que, né, UX writing, né, o que, que eu sei de UX writing na minha vida, né, ou mesmo de outras áreas que estão ali. Então, a amplitude, né, de colaboração e você conseguir aumentar a amplitude sem perder a profundidade, porque é muito fácil você aumentar a amplitude das coisas, né? Você falar, bom, agora, né, eu falo um pouquinho de tudo, eu amplio aqui o leque, mas e a profundidade? A profundidade a gente só vai conseguir com outras pessoas. Eu poderia estudar um pouquinho de UX design, eu poderia estudar um pouquinho disso, daquilo, né, e ter uma coisa muito rasa sobre aquilo, mas a profundidade a gente precisa dessa colaboração. Além disso, teve outro momento super marcante na minha vida, que era a vontade de palestrar fora do Brasil. E essa vontade de palestrar fora do Brasil, quando eu mudei para São Paulo, em 2001, que eu saí de São Carlos e fui para São Paulo, eu fui de um ambiente totalmente confortável, que eu andava na rua, eu conhecia as pessoas, eu ia para um bar sozinho, né? Eu conhecia, era uma cidade que eu tinha nascido, que eu tinha estudado e tudo isso. De repente, eu cheguei em São Paulo, aquele lugar que as pessoas vão te dar uma carona, elas te levam até o metrô. Eu falava, pô, né, em São Carlos, a gente deixa a pessoa na porta da casa, tá certo? Você vai me deixar no metrô ainda, vai? Né, então, para um lugar muito mais frio e muito mais difícil, que você passa num bar, a chance de você conhecer alguém é ninguém. E logo eu conheci o Java User Group, o Sou Java, que era um espaço de colaboração, que era um espaço de propósito, todas as pessoas queriam coisas mais ou menos parecidas e tudo mais. E uma das coisas que me encantou naquele momento também é que todo mundo queria ser palestrante, porque se a gente fosse palestrante no Java One, a gente ganhava a entrada. A entrada custava tipo $2,000. Então ganhar a entrada era muito. E a gente queria ser palestrante, aceitava pagar passagem e tudo mais, mas os $2,000 a gente não queria pagar. Então, tinha aquilo. E naquele momento, tinha um ambiente de colaboração e competição ao mesmo tempo, porque a gente sabia que ao colaborar com um grupo para submeter palestras, a gente estava competindo uns com os outros. Mas ainda assim, o Bruno Souza, o Leonardo Galvão, o Maurício Leal, o Felipe Leme, várias pessoas faziam mutirões para ajudar todo mundo a submeter. Então, eu lembro que a gente ficava até meia-noite, uma hora, duas horas, pensando nos temas, acertando o inglês e todo mundo trabalhando, mesmo sabendo que a nossa chance era de um eliminar o outro. Então, também foi uma coisa. A gente tentou em 2001, não conseguiu. Tentou em 2002, não conseguiu. Tentou em 2003, não conseguimos. Em 2004, que a gente teve a primeira aprovação internacional, que jamais eu teria conseguido sem essa colaboração de várias pessoas, por exemplo, que também, na hora que a gente olha, você fala, de novo, é um competition, é uma colaboração com uma competição ao mesmo tempo, né?
Cara, incrível, assim, você ter falado, assim, dessa colaboração, né? Porque a Hot Hackers, ela foi criada muito no sentido de que tem uma dor muito grande da pessoa desenvolvedora de que todos os dias ela vai dormir, ela vai colocar a cabeça dela no travesseiro desatualizada. Porque o tempo todo tem coisa nova, o tempo todo alguém tá desenvolvendo algo não sei aonde. Então, como tá o tempo todo assim, criando-se coisas novas, você pegar e aprender de maneira isolada, de maneira tradicional, inviável. Você vai gastar todas as suas 24 horas do dia e vai ficar faltando hora para isso. A colaboração potencializa muito essas trocas, esses conhecimentos, essa partilha, né? Então...
Olha, esse sentimento que você falou, eu acho muito, muito desafiador dentro da área de tecnologia, que está diretamente relacionado à satisfação profissional, né? Então, quando a gente olha isso tudo, né? Você olha e fala, nossa, mas eu sei isso daqui, mas a lista do que eu não sei é muito grande. E, de novo, na academia fica muito claro isso, né? Quanto mais você sabe, a fronteira do que você não sabe é muito maior, né? Se você sabe bem pouquinho, o raio do seu círculo ali, o diâmetro do seu círculo é pequeno. Se você sabe mais, o diâmetro aumenta. Se você sabe mais e mais, ou seja, o volume do que você não conhece vai crescendo à medida que você evolui profissionalmente. E isso é uma dor do profissional de tecnologia, de você olhar e falar, nossa, mas eu não sei nada, não fiz nada com o ChatGPT, não fiz nada com tal coisa, não fiz nada sobre isso tudo. E eu acho que a questão da convivência com os pares, né, da gente entender que os nossos pares também não sabem tudo, e um certo conforto da gente saber que quando a gente precisa, a gente sabe onde buscar essa informação, esses contatos e tudo, ele traz um pouco de calma também para as pessoas. Mas eu acho que esse é um dos grandes desafios e fontes de infelicidade das pessoas que estão trabalhando com tecnologia, que é o sentimento da incompetência ao invés da competência. Ao invés de você olhar para tudo que você tem competência, a gente olha para todas as coisas que a gente não tem competência, que naturalmente vão ser muito maiores, né? Poderia listar aqui por horas e horas todas as coisas que eu não tenho competência para fazer em todas as esferas. E a lista de competências, ela é sempre menorzinha. Então, quando a gente cria uma comunidade, né? Quando uma empresa passa a ver os seus colaboradores como uma comunidade, que é uma coisa que eu acho que é muito forte, muito bonito de ver aqui dentro da Hotmart, que é você entender que a comunidade não precisa ser as pessoas que estão lá fora, né? Muitas vezes você fala, ah, não, mas eu estou olhando para a comunidade, mas você está olhando lá para fora. E as pessoas que estão dentro, elas também fazem parte dessa comunidade ainda mais próxima, ainda mais, né? Ah, mas não é família, é família. É uma comunidade, né? Que está dentro daquela organização, trabalhando como uma unidade para a resolução de problemas X para os seus clientes, para os seus parceiros e tudo mais. E quando a gente começa a olhar para essa comunidade, a gente começa a poder trazer essas discussões, tratar essas infelicidades, olhar para as pessoas que estão perto e entender os seus dores e dramas, fica mais fácil da gente não ser agentes de pressão, né? Às vezes a gente não sabe o que é uma brincadeira, o que é uma piada. Pô, mas você não sabe ainda isso? A gente não sabe o que um comentário desse está gerando para os outros. E à medida que a gente passa a ter mais consciência sobre as dores e desafios das pessoas que estão trabalhando junto com a gente olhando e gente dialogando, mais fácil da gente acalmar esses corações, né? Que é pressão, é bom, é maravilhoso, tem salários, tem conquistas, a gente consegue trabalhar com propósito, mas as dores de trabalhar com tecnologia só quem trabalha, né?
Eu amei a analogia com o círculo. Vou levar, então já estou aqui anunciando que vou começar a utilizar, porque é realmente muito boa e faz muito sentido. Dado que você aumenta ali o diâmetro do círculo, a borda dele se torna maior, o contato com o inimaginável no primeiro momento se torna maior também, né? Adorei. E você fala assim de comunidade, esse processo... É muito isso. Eu costumo brincar muito aqui com o Silver também, de que o meu esforço é um pareto, assim, né? Um 80-20, né? Eu tenho um esforço interno de 80%, porque o pessoal precisa ir, trocar, Porque a colaboração que vai conseguir a gente alcançar produtos e processos e projetos que a gente nem imaginava, né, anteriormente, é pegar alguém que está fazendo uma coisa lá, conversar com outra, fazer essas trocas, isso vai potencializar, mas a gente precisa levar para fora também, né, igual o podcast, o meetup, o nosso blog, entre outras ações que a gente tem também, que a gente consegue levar e contribuir um pouquinho ali também do lado de fora, né.
Essa parte, Walter, a gente sempre se preocupou muito aqui na Hotmart, né? Como eu disse, né, vindo do mundo Java também, participando dos eventos, entendendo como esse trabalho em conjunto a gente consegue impactar positivamente com um alcance ainda maior, né? Então, desde o início, quando eu cheguei na Hotmart em 2015, A gente puxou o Hot and Cold, um evento interno que a gente parava o time de desenvolvimento todo. Falava assim, ó, galera, parou. Agora nós vamos subir, nós vamos fazer o nosso evento, nós vamos trocar ideia, nós vamos experimentar novas coisas. Muito porque naquele cenário que a gente vivia naquela época era... A Hotmart estava crescendo muito o número de desenvolvedores, o número de tecnologias que a gente começou a utilizar. E algumas vezes a gente via ou inventando a roda, que para a empresa não é bom, ou um desenvolvedor tendo um desgaste maior para conseguir lidar com o produto em produção, que ele não dominava a tecnologia. Então a gente começou, né, esse trabalho de colaboração para ir desenvolvendo, né? E eu sempre, quando a galera vem conversar, assim, os benchmarks que a gente faz, a galera pergunta assim, cara, qual que é o diferencial da Hotmart? Eu falo, o diferencial da Hotmart é a colaboração, né? A gente tem um time muito colaborativo, né? Aquele momento de você receber uma pessoa nova que está chegando na empresa, né? Até no próprio processo seletivo mesmo, né? Essa pessoa, ela se sentir amparada, confortável, né, para entregar o melhor dela ali naquele momento de, entre aspas, de teste ali, de avaliação. A gente sempre se preocupou muito com isso, né? Deixar a pessoa confortável, demonstrar que, cara, aqui a gente constrói junto, né? Um processo seletivo, ele é como um casamento, né? Tem que fazer sentido para as duas partes. Então a gente busca, né, entender desde o inicinho ali, né, da pessoa chegando para trabalhar com a gente, que a gente vai colaborar e que a gente vai construir muita coisa bacana junto.
E agora eu vou aproveitar que você está aqui, vou até falar um pouco mais baixo aqui para ser um segredo nosso. Eu tinha que aproveitar essa oportunidade. Mas de todos os lugares que eu já passei, o maior desafio para todo gestor de comunidade, para quem está montando uma ou cultivando uma, é o engajamento. Deixar a galera sempre ali unida, coesa, participando. Deixar, às vezes, a correria do dia a dia engolir, né? A comunidade acabar com ela. Quais as técnicas que você e a sua equipe e tudo mais, né, galera envolvida, adota atualmente para garantir esse engajamento, mesmo quando não está tendo o evento em si, o TDC em si, né?
Olha, essa é uma excelente questão. E antes do TDC, eu tive muito envolvida com o Soul Java, fui presidente do Soul Java e sempre tive ali uma admiração enorme pelo Bruno Souza e outras pessoas que estão ali no Soul Java. Mas uma das coisas é que a primeira é aceitar o desengajamento, né? A gente fica querendo engajamento, 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 como se fosse um número, né? Ah, mas eu quero engajamento, mas escuta... A pessoa tem uma vida, a pessoa fica doente, a pessoa tem um problema, a pessoa se apaixonou por um esporte, né? Basta você falar, ah, viciei em beach tênis, acabou, gente, né? Aquela pessoa vai desengajar por um tempo. Então, acho que a primeira coisa para a gente fazer gestão de comunidade, de ecossistema, é entender que o desengajamento é normal e que a gente vai ter que lidar com ele, né? Pelo menos por um período de tempo. Tá certo? Então, pelo menos as pessoas terem ali um momento para desengajar, porque elas não estão roboticamente trabalhando para nós. Então, acho que uma primeira coisa é aceitar o desengajamento temporal ou não, né? Vai ter gente, tem gente que participou no TDC, fez milhões de coisas, mudou para a Alemanha, acabou, né? A pessoa está numa outra vida, está num outro momento, não vai mais engajar com a gente. Pode vir, participar de um... Mas não vai. Então, acho que a primeira coisa é aceitar o desengajamento. E como organizadores, não ficar num pequeno juízo Ah, mas a pessoa não fez tal coisa. Ah, mas eu tô fazendo isso. Ah, mas a pessoa não fez. O engajamento, ele é assim, né? Cada um tá vivendo um momento e a gente não pode esperar que seja milimetricamente dividido em todos os momentos igual. Então, esse daí eu acho que é uma primeira coisa. A segunda coisa é que a gente precisa dos grupos, das comunidades, das organizações respirando. Respirando pessoas novas, respirando pessoas que estão exatamente naquele outro momento que elas querem engajar. Então, para isso acontecer, a gente precisa de processos abertos, processos claros. Então, eu estou organizando, sou Java, mas estão sempre as mesmas pessoas. Qual é o caminho para outras pessoas fazerem alguma coisa? Qual é o caminho para elas participarem da organização? Qual é o caminho claro para que isso aconteça? Então, eu acho que para a gente poder ter engajamento, a gente precisa dessas pessoas novas que estão encontrando, né, despertar essa vontade das pessoas. Então, nas plataformas, eu acho que vocês devem vivenciar isso bastante também na plataforma Hotmart, como que um aluno vira um creator, né? Que seria um engajamento maior com a plataforma de vocês. Como alguém que está comprando um curso vai virar um autor de um curso. Eles chamam isso de side switching, né? Você vai parar de uma coisa e você vai virar uma outra coisa. Então, qual que é esse caminho, essa porta? Se você não tem um caminho claro para ser creator, essa pessoa vai ter que ter um QI, vai ter que falar com alguém, como é que é? E nas comunidades outras, né, num grupo de usuário, no Meetup é a mesma coisa, mas os caminhos são menos claros muitas vezes. Então, eu acho que a gente tem que estar continuamente mostrando valor para as nossas comunidades, da colaboração, da participação, olhar empaticamente e falar, peraí, o que, que essas pessoas estão ganhando ao participar dessa comunidade? O que mais eu posso oferecer? Para principalmente você ter entrantes que estão vindo com energia e tudo mais. E esses entrantes têm que estar com caminhos claros. Você submete nesse formulário, você fala com aquela pessoa, né? O volume de trabalho que você vai ter é esse. Então, eu acho que os processos claros para participação, para oportunidade, para o palco, para tudo isso, ele é muito importante. Isso foi uma coisa que, quando eu estava falando do Java One, né, em 2001, a gente querendo participar, eu achava incrível que o maior evento de tecnologia permitia que eu, aqui no Brasil, totalmente desconhecida, tivesse a oportunidade de tentar por 4 anos até conseguir. Se esse processo não fosse um call for papers, quando que eu seria palestrante? Né? Se eu teria que conhecer quem? Ou eu teria que fazer que tipo de coisa para ser convidada? Então, eu acho que os processos abertos para as comunidades, para engajamento, é fundamental.
Que aula! Adorei! Foi bem ilustrativo.
Ai, que generosidade a sua também. Obrigada, meu querido.
Que isso. Só aprendendo aqui. E aí, chegando no final dessa nossa conversa, é uma pergunta que eu tenho que fazer aqui. O que, que as pessoas que estão nos ouvindo podem e devem fazer para fomentar uma comunidade de tecnologia, tanto na sua criação e liderança, quanto o crescimento e fortalecimento de uma comunidade que ela participa e que ela acredita?
Olha, você sabe que tem uma coisa que eu acho que é importante, que é a gente encontrar os espaços, né? Quando a gente está ali num jogo de futebol, num jogo de beach tênis, num jogo de qualquer coisa, a gente está olhando e falando, peraí, qual que é o pedaço aqui que está livre, né? Então, é para ali que é aquele que vai ser o caminho, ao invés de eu tentar esbarrar pelo caminho que já tem outras 13 jogadores, ou 2 jogadores, ou qualquer jogo que você tiver, né? A gente quer aquele espaço que está livre. Então, essa identificação dos espaços livres é que eu acho que é o mais importante, até para o Pareto, para o 80-20. Eu vou pôr energia aqui, mas aquele espaço está livre. Então, eu vou conseguir. Então, dentro das comunidades que já existem, o que está faltando? Está faltando gente para buscar palestrante? Está faltando gente para fazer arte? Está faltando gente para fazer divulgação? Está faltando gente para... O que está faltando? Está faltando gente para ser host, tá no dia do evento? Está faltando gente para fazer orçamento? Né? E nem sempre o espaço que está livre é o nosso objetivo final. Às vezes a gente queria outra coisa, mas é aquele espaço que está livre que vai te permitir ter a experiência, ter os contatos, ter a participação, ter um melhor aproveitamento da sua energia naquele momento. Então, eu acho que dentro dos times é a mesma coisa. Na hora que você olha uma organização e você fala, peraí, gente, que tipo de dor tem aqui dentro da Hotmart? Aquilo talvez vá te dizer qual é a melhor maneira de crescer aqui dentro da Hotmart, ao invés de olhar para o espaço que tem 16 pessoas tentando a mesma coisa. Então, acho que encontrar esses espaços vazios ou menos populados, aonde você colocando a sua energia vai gerar o melhor valor. Porque no final das contas, quando a gente está fazendo uma colaboração, a gente está buscando uma relação que seja bom para todo mundo, que você também ganhe, né? Mas esse ganho pode ser no propósito, esse ganho pode ser à vista, esse ganho pode ser a prazo, esse ganho pode ser várias coisas diferentes. Mas o que a gente tem controle não é sobre o nosso ganho, é sobre a nossa oferta. É sobre o valor que você pode oferecer. O valor que você vai receber de volta está fora do seu controle. Aquilo ali não está no seu poder de decisão. E por mais que você chore, esperneie, o que você vai ganhar de volta não é a sua escolha, né? Mas o que você vai oferecer é. Esse está no nosso controle. Então, quando a gente está pensando em colaboração com o propósito, eu quero fazer esse meetup porque é uma tecnologia que eu gosto e eu quero me desenvolver. Eu quero fazer esse meetup porque eu quero ajudar outra. Na hora que você está pensando junto no propósito, eu acho que a gente olhar no valor que a gente pode gerar em qualquer relacionamento é o que está no nosso controle. E quanto mais você gerar valor, mais você vale, né? Mais as pessoas querem você, mais você ganha valor. Que não é necessariamente o que você vai receber de dinheiro ou de benefício e tudo mais, mas você passa a ser uma pessoa que tem valor, que tem mais valor se você aprende a gerar mais valor. Então, dentro das comunidades, dentro das organizações, dentro dos times, quanto mais você exercitar o seu potencial de geração de valor, mais valorizado você automaticamente vai ser. Então, acho que essa questão das comunidades é isso. É olhar as comunidades já existentes e, né, não chegar lá e quero mudar tudo e tal, né? Olhar aquilo ali por partes, entender aonde que você gera valor. E no caso das comunidades novas, é mais ou menos a mesma coisa, né? Você vai criar uma nova comunidade de uma comunidade que já tem, né? Ah, não, mas vou criar outra comunidade Java, né? Vou criar outro, mas por quê? Né? Qual que é o motivo para que aquilo aconteça, para que ao invés de eu estar colaborando, eu esteja só competindo? Então, e se eu criar uma outra comunidade de Java e dados? E se eu criar uma comunidade de qualquer outra coisa que você possa pensar que talvez não tenha ainda e que você possa colaborar e tudo mais? E nesse momento, pós-pandemia, a gente tem uma situação que eu acho que ela é muito delicada e a gente sente muito isso no TDC, que é o conforto do lar. Né? As pessoas estão sentindo um conforto maravilhoso de estar no seu lar e olhando para todos os benefícios que a gente tem de estar no nosso home office. E esse benefício ficou tão grande que há muitos profissionais, eles estão olhando para esse benefício e esquecendo do benefício de estar juntos, né? Do benefício de estar próximo, de conversar, de fazer esse relacionamento, de fazer esse networking, de conversar com a sua liderança, de conversar com as pessoas presencialmente, com seus pares e tudo isso. Eu acho natural que isso aconteça, que você vai para uma zona de conforto tão gostosa que aquele outro benefício que você tem, ele pareça pequeno, ele não pareça tão incrível quanto ele é. E eu acredito que agora, nos próximos meses, no próximo ano, a comunidade que encontrou esse conforto no home office vai passar a ver também o benefício de estar junto. Estar junto, fazer um meetup junto, né, trazer um meetup de Java junto com o meetup de dados e fazer um collab, ao invés de cada um fazer o seu, né, de, quando possível, ter as reuniões presenciais sem desligar o digital. Então, vamos fazer o presencial, mas só vieram 20 pessoas. Tudo bem. Vamos aproveitar aquelas 20. Se tiver 50 online, tudo bem também. A gente não precisa desligar o digital para aproveitar o benefício. Mas o profissional de tecnologia, ele já mudou, né? O Agile, de novo, ele fez com que a gente não tivesse mais as pessoas trancadas na garagem com fone de ouvido, sem diálogo, sem interação, né? Já ficou claro que o novo profissional de tecnologia conversa, faz reunião, entende do negócio e está conectado e colaborando com as outras pessoas. Então, acredito bastante que agora, nos próximos meses, nos próximos anos, o pêndulo, né, a gente vai encontrar um meio do caminho que não é estar desconectado com fone, fora do ecossistema e, né, com a produtividade máxima no código, mas esquecendo das pessoas, e que a gente volte a se relacionar e ver o benefício de estar com as pessoas, né? Então, acho que é um pouco isso.
Excelente. E para você, Silvia, o que, que as pessoas podem e devem fazer para criar e fomentar comunidades?
Altinho, eu vou fazer essa resposta muito interno, né? A Hotmart, que é onde que a gente foca mesmo, essa questão de estar próximo, ela é super importante, como a Yara, né, mencionou. A gente tem um owner também para tocar, né, conduzir, fazer as coisas acontecerem, né, como é o seu caso e que vem fazendo, né, com uma qualidade muito grande, com um valor humano muito grande de pensar em diferentes perspectivas de pessoas e conectá-las. E eu acho também que a gente, como empresa, tem uma responsabilidade muito grande também, né? Seja patrocinando os eventos, né? Estimulando que essa troca e que essa expansão de conhecimento ela ocorra, né? Seja desde patrocínio, palestras. Nós também temos o nosso evento aqui, o Hot in Code Conference, que
até a camisa...
A gente está até com a camisa aqui, eu e Valtinho, coincidentemente. Que a gente está levando as coisas mágicas que a gente vem criando dentro da Hotmart, né, através de muita colaboração, né? Então, são pessoas, como a Yara disse, né, experientes, que já têm um domínio e que vão conduzindo aquelas outras que vão chegando junto com muita energia para a gente transformar, para a gente ir mais longe e assim conseguir, né, assim como o TDC também, impactar positivamente, né, o nosso sistema, as pessoas, gerando valor efetivo, né? Acho que é isso.
Excelente. Adorei o feedback ao vivo aí. Muito obrigado, Silvia.
Olha, eu vi um feedback ao vivo também hoje, porque quando a gente viu as pessoas, a pessoa encontrando você pela primeira vez no corredor, foi um momento muito legal de ver, né? A alegria de estar no escritório, de ter te conhecido depois de um ano de Hotmart. Foi muito legal ver a reação totalmente natural das pessoas reconhecendo o teu trabalho. Eu fiquei impressionado, gostei muito de ver.
Ah, muito obrigado aí. Eu espero estar fazendo um bom trabalho aí de interação, conexão, porque para mim acho que o trabalho de um gestor de comunidade nada mais é do que fazer ponte. Então é fazer as pessoas poderem conversar, se conectar, poder trocar, criar esses ambientes seguros para que isso aconteça, né?
Eu agradeço muito, porque várias vezes eu já tinha vindo aqui no Hotmart, a Hotmart já tinha participado do TDC, e, né, eu fico muito feliz, tanto quando eu mandei uma mensagem para o Silver, né, eu falei: Silver, estamos voltando para BH, a gente quer potencializar o ecossistema, a gente acredita e tudo isso, e foi muito legal e genuíno de ver a vontade do Silver, né, e da Hotmart de uma maneira geral, sua, Walter, de outras pessoas, em querer fazer isso acontecer colaborativamente. Então, para mim, a hora que eu tive os primeiros diálogos com vocês, né, eu senti que o que a gente queria para Belo Horizonte, para a tecnologia, para o ecossistema, estava muito em sinergia do que vocês veem, do que vocês fazem, e tudo para mim foi uma alegria no coração enorme. De receber e depois, né, tá fazendo junto com vocês toda a participação da Hotmart no TDC Belo Horizonte. Então, fica o meu agradecimento a vocês, aos colaboradores, aos palestrantes, porque foi um momento muito de impacto para mim. Aquele dia que eu conversei com o Silver e logo depois conversei com você, foi quando a gente vê a importância das pessoas e das conexões e o que uma frase, uma palavra pode trazer de impacto para o outro, né? Então, fica o meu agradecimento aqui muito grande a vocês todos e à organização de maneira geral.
Eu que agradeço aí você ter topado essa presepada nossa, né? De chegar aqui, bater esse papo e tudo mais, né? Então é sempre uma honra, nossa primeira convidada aí do podcast, nossa primeira convidada externa.
Que chique!
E acho que a gente começou já butinando a porta, já em estilo melhor possível. Então, Eu que agradeço aí. Queria agradecer também aos nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando até agora. E não perca os nossos próximos episódios, né? Agora a gente tá fazendo uma temporada especial entre temporadas, né? No anterior a gente falou um pouquinho das nossas histórias, como que a gente desenvolveu as áreas e como foi esse nosso envolvimento. E agora a gente tá falando um pouquinho sobre comunidades, o Love Code, coisas assim que a gente acredita em colaboração também, né? Então, lembrando que os nossos conteúdos são quinzenais e aguardo vocês na próxima. Muito obrigado, gente.
Valeu, uhul, muito obrigado, Yara.
Valeu demais, adorei estar aqui. Obrigada, gente. Que vocês continuem curtindo os próximos podcasts, porque eu não vou perder.
Excelente.